Ir em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 11 de abril. Lá fora hoje, 12 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Bill Andrada. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A guerra na Síria leva a Rússia e os Estados Unidos a trocar ameaças militares. Mais de 250 pessoas morrem em desastre aéreo na Argélia. Hora e meia de programação. Primeira meia hora dedicada à Angola. Advogados falam sobre o que deve acontecer aos culpados de corrupção e dizem que devolver o dinheiro não chega.
Independentemente de ter havido a devolução dos valores, isso não pressupõe que vai haver o fim do processo. Pelo contrário, a PGR pode prosseguir com o processo.
Em Malanje, mais um manifestante condenado, outros dois absolvidos. A greve de professores vai estar em foco. Há acusações de intimidação, mas há também divisões dentro dos sindicatos.
Reitero mais uma vez que só aderem à greve aqueles que são filiados do Simprof. Não conheço bem o número dos filiados do Simprof. Nenhuma escola que está encerrada por causa da greve do Simprof.
Nós temos a resposta do Simprof e vamos falar da falta de médicos em Angola também. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
E começamos aqui em casa. O presidente americano Donald Trump advertiu hoje a Rússia que as tropas do seu país estão prontas para atacar a Síria e lamentou que Moscovo seja aliado, citamos, um animal. A advertência de Trump, através do Twitter, surgiu depois do embaixador russo no Líbano, Alexander Zazipkin, ter dito que as forças russas derrubarão qualquer míssil disparado contra a Síria. Donald Trump avisou que os mísseis americanos estão a chegar e, citamos, agradáveis, novos e inteligentes. Fim de citação. Antes, o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, advertiu para o perigo de qualquer ação na Síria que possa desestabilizar a já frágil situação da região. A tensão entre os Estados Unidos e a Rússia aumentou depois de, no passado sábado, um ataque alegadamente com armas químicas ter provocado a morte de 70 pessoas, entre elas crianças e mulheres, em Duma, na região de Ghouta, na Síria.
Um avião militar caiu hoje perto da base aérea de Boufarik, na cidade de Blida, na Argélia, provocando a morte de 257 pessoas. A aeronave, de fabrico russo, um Ilyushin 76, tinha acabado de descolar da base aérea de Boufarik e seguia para Bechar, de acordo com a agência estatal Algérie Presse. Um membro do partido do governo da Argélia, a AFLN, afirmou à emissora televisiva Enaar que entre as vítimas estavam 26 integrantes do movimento da independência Polisário. Do Saara Ocidental desconhecem-se para já as causas do acidente.
No Zimbábue, uma comissão parlamentar vai convocar o ex-presidente Robert Mugabe para depor numa investigação sobre os lucros perdidos na indústria mineira. Os deputados querem questionar a afirmação do próprio Mugabe de que o país perdeu 15 mil milhões de dólares em lucros diamantíferos devido à corrupção e exploração estrangeira. Mugabe, cujo regime foi acusado de desviar os lucros dos diamantes, também foi deposto em novembro do ano passado num golpe militar substituído pelo seu vice, o atual presidente Emmerson Mnangagwa.
As Nações Unidas esperam que a República Democrática do Congo participe no final desta semana em Genebra numa conferência de doadores destinada a angariar 1 bilhão e 700 milhões de dólares de ajuda para salvar vidas. As autoridades da RDC indicaram que vão boicotar a conferência por ser falsa a descrição da ONU de que a crise humanitária é uma catástrofe e assim representar uma má imagem do país. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Mas, Maurício, as fontes oficiais confirmaram à agência Reuters que a decisão de suspender licenças e congelar contas de empresas ligadas à companhia Quantum Global foi tomada depois de entidades oficiais angolanas terem visitado o país na semana passada. A Quantum Global era a firma pela qual o Fundo Soberano de Angola efetuava os seus investimentos, quando ainda sob controle de José Filomenos dos Santos. As licenças de 7 fundos daquela organização foram congeladas e foram também congeladas 58 contas bancárias no valor de 297 milhões de dólares. Entretanto, após a confirmação do Ministério das Finanças de Angola de ter recuperado 500 milhões de dólares transferidos para uma conta bancária em Londres, numa operação alegadamente ilícita que envolveu José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente, os angolanos perguntam-se o que vai acontecer com os culpados. Coco Mukuta.
Juristas angolanos defendem que as pessoas envolvidas no envio de dinheiro para o exterior de forma ilegal devem enfrentar um processo crime no país. Na ótica de especialistas em direito, acordos extrajudiciais não se adequam e nem se aplicam. Para Domingos Betico, o Código Penal angolano dá tratamento a estas questões e não abre espaço para qualquer acordo extrajudicial com responsáveis por tais transferências.
Crime de peculato está previsto e punível à luz do ordenamento jurídico.
Sim, a minha pergunta é, não há nenhuma possibilidade de haver algum acordo entre as partes?
Este é um crime público. O crime de peculato é um crime público. Não admite acordo. Basta que a PGR tenha o conhecimento do cometimento desta ação, de uma ilicitude penal, o caso do peculato, para despoletar o processo. E independentemente de ter havido a devolução dos valores que tenham sido retirados ali do cofre do Estado, não pressupõe que o processo deva terminar. Isso não pressupõe que vai haver o fim do processo. Pelo contrário, a PGF pode prosseguir com o processo.
Aliado a esta ideia de responsabilização criminal, o também jurista Albano Pedro é de opinião que o repatriamento de capital desviado apenas liba os culpados de não pagarem a quantia em causa, mas a responsabilização criminal mantém-se.
As pessoas que forem acusadas de terem cometido os crimes de descaminho desses dinheiros, o que vai acontecer com o regresso dos dinheiros é que eles já não serão obrigados a indemnizar o Estado, porque o dinheiro que eles tinham extraviado já foi reposto. Entretanto, serão, obviamente, condenados, se for provado que eles cometeram.
Pedro alerta, por outro lado, que a lei de repatriamento de capital em discussão vem apenas isentar da responsabilidade criminal os que trouxerem por vontade própria o dinheiro desviado.
A lei de repatriamento de capital, no fundo, o que vai fazer é isentar algumas pessoas de virem a cometer o crime de peculato ou de burla por defraudação. Portanto, a lei do repatriamento diz que aqueles que cometeram esses crimes, se cumprirem os requisitos da reposição dos dinheiros, não serão condenados por esses crimes. No fundo é isso. É uma isenção, é uma lei que vem isentar as pessoas que virem a cometer aqueles crimes.
Nos meios políticos e financeiros desconhece-se se o dinheiro bloqueado nas Ilhas Maurícias vai regressar ou não. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E falando de justiça, vamos para Malanje. Mais um manifestante foi condenado à pena de prisão. Outros dois foram absolvidos. Eles fazem parte de um grupo de 6 que foram presos na sequência de manifestações contra o governador da província, Norberto Santos. Isaías Soares.
António José Fernando, de 22 anos de idade, estudante, foi condenado pelo Tribunal da Comarca de Malanje a cumprir uma pena de 5 meses de prisão correcional pelo crime de injúrias contra autoridades públicas. A juíza Hilda Domingos, que julgou 6 manifestantes do caso 4 de abril,
na pena de 5 meses de prisão, vai ainda o réu António, condenado no pagamento de 50 mil kwanzas de taxa de justiça e 5 mil kwanzas de emolumentos devido ao defensor oficioso.
O defensor oficioso Teixeira Mundo Acácio interpôs um recurso contra a decisão do Tribunal Condenatório a favor do constituinte António José Fernando.
Infelizmente, mesmo não havendo prova bastante, foi condenado. Mas nós já interpusemos o recurso. Ele foi simplesmente apanhado com um panfleto que dizia: não queremos este governador ao ver da defesa. E de todos os cidadãos, não tem ofensa nenhuma.
O menor de 14 anos de idade, estudante, Marcos Domingos Lemo, responderá em julgado de menor. menores. O acórdão da sessão de julgamento sumário mandou em liberdade os réus Francisco José Raimundo, de 17 anos de idade, e Jesse Figueiredo Duta Lourenço, de 21 anos, ambos estudantes, por nada estar provado das alegações dos declarantes. Agentes da Polícia Nacional, Vanessa Duta Lourenço, irmã de Jesse, reafirmou que o seu irmão era inocente, mas a polícia insistiu em detê-lo e acusá-lo.
Eu achei que o julgamento teve um final justo. Foi o que, na verdade, eu estava à espera que ocorresse, porque pelas alegações lá proferidas, na realidade, não tinha motivos para condenação alguma.
O direito à manifestação consta da Constituição da República de Angola, recordou Vanessa, que encorajou o irmão a encontrar modalidades eficazes para exigir do governo de Malães melhorias nos serviços sociais básicos para os habitantes desta região.
Ele continue com a sua causa, só que procure meios mais adequados, como já foi dito lá, mas que continue, até porque a causa dele é justa e eu apoio ele nisso.
O Tribunal da Comarca de Malães condenou na segunda-feira dois manifestantes a 7 meses de prisão ao abrigo da Lei dos Crimes contra a Segurança do Estado. O tom de alguns habitantes desta província indica que mais manifestações contra o governo local poderão acontecer nesta parcela do território angolano. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora falar da greve dos professores. O MPLA, partido no poder em Angola, apelou hoje ao patriotismo dos professores em greve e exortou o governo a encontrar um consenso com os docentes. A posição consta do comunicado final da segunda reunião extraordinária do Secretariado do Bureau Político do Partido. Decorreu hoje, sob orientação de João Lourenço, na ausência de Eduardo dos Santos. Entretanto, na greve dos sindicatos surgem acusações por parte de sindicalistas de atos de intimidação e ilegalidade. Vamos começar no Coanza Sul, onde o secretário provincial do Sindicato de Professores, Celestino Kalemba Lutukuta, disse que a adesão ronda os 98%. Falando ao nosso correspondente, Fernando Caetano, Lutukuta acusou as autoridades de estarem envolvidas em atos ilegais para tentar quebrar a greve.
Lutukuta denuncia violações à lei da greve por algumas direções de escolas.
Determinadas direções de escolas, durante este período de greve, está a substituir a força de trabalho em greve por professores estagiários dos magistérios e por professores chamados voluntários. Isto é uma violação à disposição, ao disposto no artigo 17 da lei da greve, que eu sinto, é vedada a entidade empregadora substituir os trabalhadores em greve por outros que, à data do início do conflito, não trabalhavam para a empresa ou o serviço. Portanto, estamos diante de uma violação flagrante. Aproveitar, ou denunciar melhor, que determinadas escolas e determinadas repartições municipais estão a intimidar os professores, estão a coagir os professores, coordenadores de disciplina e de curso. Dizem eles que os professores, coordenadores de disciplina e de curso, não devem aderir à greve, mas a lei da greve, em relação a isto, é omissa, não diz nada. Aproveitamos também a apelar àqueles colegas, diretores ou gestores a vários níveis, que, de forma errônea e arrogante, dizem que a greve é ilegal. A legalidade ou a ilegalidade da greve não pode ser aferida nem pelos grevistas, nem pela entidade patronal. À luz da lei, quem deve declarar lícita ou ilícita a greve é o tribunal. Mas não é o caso do que estamos a verificar. Vamos apelar a esses gestores que haja um bocadinho mais de cuidado nos pronunciamentos que fazem, sob pena também de ser responsabilizados pelo que dizem. Nós, no Coanza Sul, não arredaremos.
E quanto a intimidações pelos órgãos de defesa e segurança, como aconteceu ano passado, Lutukuta descartou tal procedimento pela Polícia Nacional.
Felizmente, desta vez, não estamos a receber denúncias dos municípios, muito menos aqui no Sumba, estamos a registrar isto. Tal é que até a nossa greve teve a anuência do Comando Provincial da Polícia e nós temos conosco o texto.
Do Sumba para a Voz da América, Fernando Caetano.
Em Benguela, entretanto, o setor da educação na província ameaçou os grevistas com descontos salariais. Isto ao mesmo tempo que o sindicato negava afirmações que a maioria dos professores não aderiu à greve. João Marcos.
Ainda antes do pronunciamento do Gabinete da Educação, no arranque de protestos contra baixos salários e falta de atualização de categorias, já se ouvia o grito de professores que dizem estar a receber ameaças das direções de escolas.
Nós também aqui sofremos algumas ameaças, nós não tomamos ameaças. O professor deve ser professor, deve estar de pé, com os dois pés assentes no chão. Nós somos professores, estamos a dizer, aqueles que estão a dar aula não são professores, vocês estão lá mesmo a brincar.
Agora, apesar de estar a rejeitar acusações de intimidação, o diretor da Educação, Evaristo Calopa, diz que não pode haver salários para professores de braços cruzados.
O que nós estamos a fazer é observar o primado da lei, que estabelece que enquanto vigorar período de greve decretado por qualquer um dos sindicatos, imediatamente interrompe-se o vínculo jurídico-laboral com as pessoas em estado de greve, consubstanciado na percepção de salários, no dever de obediência ao gestor da instituição.
Agarrado ao artigo 51 da Constituição da República, o jurista José Faria afirma que qualquer tipo de retaliação é ilegal.
Desde que esta greve tenha sido decretada legalmente, não tem como a entidade empregadora retalhar o trabalhador ou o funcionário pelo facto de ter aderido à greve. Ele pode lançar mão àquilo que são os direitos que a lei dispõe, coloca à sua disposição, nomeadamente a reposição da legalidade, que pode ser através de um recurso apresentado ao Supremo Hierárquico, ou, no caso, se não quiser, pode lançar mão às garantias contenciosas que são dirigidas ao Tribunal.
Numa província com 1.200 escolas, o governo fala em baixa adesão, na ordem de 1%, ao passo que a representação local do Simprof diz que a greve é quase perfeita. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. No Namibe, obviamente, a adesão é menor. O sindicato reconhece que 35% estão em greve, mas persistem as diferenças entre sindicatos de professores. Um dirigente sindical tinha afirmado anteriormente que só os professores filiados no Simprof deveriam aderir à greve e não os outros. Armando Chicoca.
Miguel Manuel, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, Cultura, Desporto e Comunicação Social no Namibe, esclareceu hoje.
O ano passado, a nossa federação, tivemos um pensamento de cooperar com o Simprof para que mais tarde apresentássemos ao Ministério da Educação um caderno único dos três sindicatos que atuam no setor da educação. O nosso espanto é que o Simprof não quis cooperar com os dois sindicatos, estando o Sindicato da Federação do Sindicato da Educação, como também o CIPTEN. Da vez eles entenderam aparecer, apresentar o caderno comunicativo. E do dia 9, então, tenderam entrar em greve. Nós, na Federação, fizemos o nosso comunicado em que todos aqueles trabalhadores filiados no Sindicato da Educação não pudessem aderir a esta greve. O que deveriam fazer, tendo em conta as novas personalidades que estão no Ministério da Educação, deveria-se atualizar esse caderno para depois apresentar ao novo elenco do Ministério da Educação. Mas isso não aconteceu. Daquilo que eu me apercebi, do gabinete jurídico do Ministério da Educação, é função da lei da greve. Há questões que o Simprof não cumpriu, não entregou a declaração da greve ao Ministério da Educação, conjuntamente a uma peça que são órgãos que deveriam tomar conhecimento desta greve com uma dissidência, em função do que diz a lei da greve. Reitero mais uma vez que só aderem à greve aqueles que são filiados do Simprof. Não conheço bem o número dos filiados do Simprof. E para o Sindicato da Educação, a nível da província de Namibe, somos por aí 1.358 filiados no Sindicato da Educação. Todos estão a dar aulas. Nenhuma escola que está encerrada por causa da greve do Simprof. O apelo que eu deixo é necessário que eles tenham uma cooperação entre a central sindical deles, Simprof, e a nossa federação, porque costuma-se dizer que a união faz força.
O secretário provincial do Simprof, Namibe, Martinho Ganga, respondendo assim ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, Miguel Manuel.
Me parece que o nosso colega se preocupa mais com a cotização, não é, do que realmente resolver os problemas dos professores. Só agora é que aparece que não, nós temos cadeiro reivindicativo de 2010 e pensamos que é a desculpa do mau pagador. Então nós somos antipatriotas. Bom, em termos de adesão a nível da província, podemos dizer que estamos por aí 35 a 40%. Os professores estão com essa consciência de que deveriam aderir à greve, mas muitos deles foram ameaçados, que vocês vão ser marcados falta.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Thank you. Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos em onda média e em onda curta. Estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM, isto na primeira meia hora. Não se esqueça, estamos na internet www.voaportugues.com, no Facebook VOA Português e no WhatsApp. Se nos quiser mandar uma mensagem, um vídeo, uma foto, pode fazê-lo pelo 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o jornalista e ativista Cédric de Carvalho. Ele fez parte dos 15 mais 2 que foram julgados já há vários meses atrás. Uma oportunidade para discutirmos o ativismo e a situação em Angola com Cédric de Carvalho. A ministra angolana da Saúde, Silvia Lutukuta, disse que o governo vai recrutar mais de 5 mil profissionais de saúde. Lutukuta revelou que Angola possui apenas 6.700 médicos para cerca de 25 milhões de habitantes. Ao mesmo tempo, há 2.258 profissionais da saúde no desemprego e sem qualquer vínculo com o Ministério da Saúde. Venâncio Rodrigues.
Em entrevista à televisão pública, a governante reconheceu falhas no que toca ao recrutamento de recursos humanos, apesar de a conjuntura financeira também não facilitar. Entretanto, o médico e deputado da Assembleia Nacional, Maurílio Luyele, considera estranho que uma parte significativa dos médicos nacionais formados nos últimos anos continue sem vínculo com o Ministério de Tutela. O especialista defende que os próximos orçamentos sejam suficientes para a contratação de mais profissionais, ao mesmo tempo que sugere que seja priorizada a formação especializada dos profissionais da classe.
Muitas vezes pareceu mais fácil contratar mão de obra estrangeira do que aproveitar os médicos angolanos existentes e investir mais na sua diferenciação, na sua especialização. É importante que se acelere a especialização dos médicos. Portanto, é preciso não só acelerar a formação inicial de médicos, mas também a formação especializada.
A ministra anunciou que 5.005 profissionais de saúde serão recrutados pelo seu ministério ainda este ano, entre médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e pessoal de apoio, que serão colocados ao nível dos municípios. Silvia Lutukuta lembrou que na carreira médica serão recrutados cerca de 2.258, na enfermagem a volta de 1.300, no setor diagnóstico 800 e para o apoio hospitalar 500 profissionais. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol, a Liga dos Grandes, onde ontem houve bomba, explosão, barraca grande para o Barcelona. Mas antes disso, vamos aos jogos de hoje, onde não deve haver surpresas. Vamos. Real Madrid recebe o Juventus de Itália. É um passeio. Real foi a Itália ganhar por 3-0. Juve ganhar por 4-0 em Madrid. Nem pensar. Real está nas meias finais. Outra equipa espanhola, o Sevilha, está na Alemanha para defrontar o já consagrado campeão alemão Bayern de Munique. Na primeira mão, Bayern foi a Espanha a ganhar por 2-1. Em teoria, portanto, Bayern já está também nas meias finais, mas na eliminatória anterior, Sevilha tinha empatado em casa com Manchester United e depois foi a Inglaterra a ganhar por 2-1. Atenção à Sevilha, portanto, mas Bayern é favorito. Quem era favorito para passar ontem às meias finais era o Barcelona, que na primeira mão em Espanha tinha ganho por 4-1 ao Roma. Ontem, na capital italiana, foi dominado, destroçado, humilhado, perdeu por 3-0 e perdeu bem. Golo do Roma em Barcelona dá-lhe a passagem às meias finais. Roma foi melhor, tática, fisicamente, com mais vontade. Barcelona, irreconhecível. Equipa cansada, sem capacidade de fazer aqueles passos que marcam a equipa, não teve resposta. Arrivederci, hasta la vista. Barcelona tem estado a dar sinais de estar em queda de forma e isso ficou bem evidente ontem, terceiro ano consecutivo em que são eliminados nos quartos de final. Manchester City pode estar também a atravessar um mau período. Com o campeonato inglês em mão, Manchester City, tal como o Barça, parecia imbatível há poucas semanas atrás. Ontem voltou a perder na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Liverpool, agora por 2-1, já tinha perdido por 3-0 na primeira mão. Terceira derrota consecutiva do Manchester City, que no fim de semana perdeu também para o campeonato inglês, em casa com o Manchester United. É. Não se pode ganhar todas, é a moral da história do que se passou ontem. Em termos de dinheiro, a presença nas meias finais dá 10 milhões e meio de dólares. É, os contabilistas do Barcelona devem estar a pensar, lá se foi 20% do salário do Messi. Em Bissau encontra-se uma missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO. Primeira visita oficial de uma delegação desta organização subregional, depois da aplicação de sanções a algumas figuras guineenses. Lassana Kassama.
A delegação chefiada pelo atual presidente do Conselho de Ministros da CDAO, integrando também o novo presidente da comissão da CDAO, o marfinense Jean-Claude Kissebro, continua a desdobrar-se em contatos com os guineenses envolvidos no processo ligado ao cumprimento do acordo de Conakry. Robert Dussey, ministro dos Negócios Estrangeiros do Togo e chefe da missão da CDAO, disse à imprensa que não vieram para a Guiné-Bissau com o objetivo de aplicar mais sanções a quem quer que seja, mas sim ajudar o país a sair da atual crise através da avaliação da situação no terreno. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Lassana vai voltar na segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. E agora vamos falar do Facebook e do Google. Há grandes escândalos envolvidos sobre a fuga de informação de milhões de pessoas, sobre tudo o que esses milhões de pessoas sabem. Eu tenho aqui uns versos. Tudo o que você fizer, o passo que você der, o sorriso que você pode decidir, eu estarei a segui-lo. Não, não é o hino do Facebook ou do Google, é o hino do Sting, mas que se aplica a essas duas organizações. We'll be right back.
Boa noite a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, em Moçambique 19 horas e 30 minutos, em Angola 18h30, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias esta tarde, o presidente americano Donald Trump adverte a Rússia que as forças militares do seu país estão prontas para atacar a Síria. Um avião militar caiu hoje perto da base aérea de Boufarik, na cidade de Blida, na Argélia, provocando a morte de 257 pessoas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, em Climane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Rádio Comercial em Cabo Verde, Pidjigiti e Capital FM na cidade de Bissau, isto em Cabo Verde. Também em Cabo Verde, presentes na Rádio Comunitária de Bafatá e na Xuxa Oku, em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, no Twitter, Instagram e Snapchat e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na técnica, Billy Andrade, e na produção, Doris Dodson. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington. João Santarita, esta hora vamos às notícias.
Vamos, sim, senhora. O presidente americano Donald Trump advertiu hoje a Rússia que forças militares do seu país estão prontas para atacar a Síria e lamentou que Moscou seja aliado daquilo que chamou um animal. A advertência de Trump, através do Twitter, surgiu depois do embaixador russo no Líbano, Alexander Zasipkin, ter dito que forças russas derrubarão qualquer míssil que seja lançado contra a Síria. Donald Trump disse que os mísseis americanos estão a chegar, e citamos, agradáveis, novos e inteligentes. Antes, o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, advertiu para o perigo de qualquer ação na Síria que possa desestabilizar a já frágil situação da região. A tensão entre os Estados Unidos e a Rússia aumentou depois de, no sábado, um ataque alegadamente com armas químicas ter provocado a morte de 70 pessoas, entre elas crianças e mulheres, em Duma, na Síria.
Um avião militar caiu hoje perto da base aérea de Boufarik, na cidade de Blida, na Argélia, provocando a morte de 257 pessoas. A aeronave de fabrico russo, Il-76, tinha acabado de descolar da base aérea de Boufarik e seguia para Bechar, no sudoeste do país, de acordo com a agência estatal Algeria Press. Um membro do partido do governo da Argélia, a FLN, afirmou à emissora televisiva Ennahar que entre as vítimas estavam 26 integrantes do movimento para a independência do Polisário do Saara Ocidental. Desconhece-se por agora as causas do acidente.
No Zimbábue, uma comissão parlamentar vai convocar o antigo presidente Robert Mugabe para depor numa investigação aos lucros perdidos na indústria mineira. Os deputados querem questionar a afirmação de Mugabe de que o país perdeu 15 mil milhões de dólares em lucros diamantíferos devido à corrupção e à exploração estrangeira. Mugabe, cujo regime foi acusado de desviar os lucros dos diamantes, foi deposto em novembro do ano passado em golpe militar e substituído pelo seu vice, o atual presidente Emmerson Mnangagwa.
As Nações Unidas esperam que a República Democrática do Congo participe no final desta semana em Genebra numa conferência de doadores destinada a angariar 1 bilhão e 700 milhões de dólares de ajuda para salvar vidas. As autoridades da República Democrática do Congo indicaram que vão boicotar a conferência por ser falsa a descrição das Nações Unidas de que a crise humanitária é uma catástrofe e assim apresentar uma má imagem do país. As Nações Unidas indicaram que mais de 13 milhões de pessoas na República Democrática do Congo necessitam de assistência humanitária. 7 milhões e 700 mil pessoas passam fome e mais de 2 milhões de crianças mal alimentadas estão em risco de perder a vida e 4 milhões e meio foram deslocados pelo conflito.
O presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o republicano Paul Ryan, revelou hoje que não se vai recandidatar a mais um mandato de eleição em novembro e que vai deixar o cargo em janeiro de 2019. Em conferência de imprensa, Ryan disse que colocou todo o seu empenho durante duas décadas no cargo de congressista e que não se arrepende de ter assumido essa responsabilidade. Observadores dizem que a saída de Ryan pode complicar os esforços do Partido Republicano para manter a maioria da Câmara dos Deputados em novembro, quando os candidatos podem ser atingidos pela impopularidade do presidente Donald Trump. Ryan rejeitou, no entanto, a ideia de que a saída dele possa afetar o Partido Republicano nas eleições intercalares de novembro.
O presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Nhusse, convocou para 15 de outubro de 2019 as eleições gerais e das assembleias provinciais no país. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, ou melhor, nesta quinta-feira, dia 11, através de um comunicado de imprensa do Gabinete da Presidência da República de Moçambique. A votação terá lugar em simultâneo em todo o território nacional e na diáspora. Continuamos em Moçambique, quando são 13 horas e 35 minutos, nesta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. Américo Yamel, presidente interino do município da cidade de Nampula, poderá ser forçado a renunciar ao cargo pelo seu partido, o Movimento Democrático de Moçambique. Reporta, a partir de Nampula, a Dina Sualehe.
A Assembleia Municipal incluiu a última hora na proposta de agenda da sua primeira sessão, que decorre hoje e amanhã, a eleição de um novo presidente e vice-presidente do órgão. Américo Yemele, que assume a interinidade da autarquia desde a condenação de Manuel Tocova em novembro do ano passado, na qualidade de presidente da Assembleia Municipal, deverá deixar o cargo e, por inerência, a presidência da cidade antes da posse do novo edil. A decisão é do partido de Yemele, o MDM, como diz o chefe da bancada na Assembleia Municipal, Jamal José. O partido, vendo a conjuntura atual da autarquia e os membros ao nível nacional, pretende implementar algumas mudanças, disse.
É uma questão muito simples, porque estamos numa fase muito complexa ao nível do município de Nampula. Então, o partido MDM achou melhor, em termos organizacionais e vendo a conjuntura política atual que o partido tem, inclusive os membros do partido e o município no seu todo. Então, o partido do nível nacional é...
Entretanto, o jornal local, Iqueli, escreve que Emel está a ser forçado a renunciar para dar espaço a outros membros do seu partido, de modo que possam receber alguns benefícios financeiros antes da entrada da Arnamo na gestão de Nampula. Luís Aristides, representante da tutela administrativa em Nampula, alerta para o fato de Emele incorrer numa ilegalidade caso ele renunciar e apela a que prepare para a passagem de pastas ao novo presidente. Aristides considera não haver razões para a renúncia neste momento.
A ter que renunciar agora, conforme está previsto, estaria a violar a lei. É por essa razão que nós recomendamos a ele, aconselhamos a ele, para que essa renúncia não tenha lugar agora, que o aguarde. Ele tem que agora preocupar-se na preparação do relator do fim do mandato. Tem que estar a preparar as finanças do município, o patrimônio, assim como o pessoal municipal, para entregar o novo edil eleito muito recentemente.
De salientar que a cidade de Nampula prepara-se para receber o novo edil, Paulo Vahanle. Entretanto, alguns vereadores, como é o caso do das finanças, já submeteram documentos para deixar o cargo. Recorde-se que desde a morte de Mahamudu Amurani, em outubro, algumas contas do município continuam bloqueadas. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina. Continuamos a falar de Moçambique, país que quer voltar nos próximos 3 anos a ser um dos maiores produtores mundiais da castanha de caju. Mas para alguns economistas, tal como reporta o Ramos Miguel, vai ser necessário melhorar certos aspectos do setor. Ramos.
Alguns setores responsabilizaram o Banco Mundial por esta queda por terem imposto a exportação da castanha não processada para o mercado asiático.
O FMI, as instituições da Bretton Woods, no essencial, quando começaram a ter o seu relacionamento com Moçambique, foram impondo algumas condições. Foi por isso que nós tivemos, por exemplo, a nossa indústria do caju, uma verdadeira decadência.
Analista Alexandre Chivali. Contudo, nos últimos anos, a produção da castanha de caju tem estado a dar sinal de recuperação, apesar de, na presente época, terem sido comercializadas cerca de 100 125 mil toneladas das 149 mil inicialmente previstas. Já na campanha anterior haviam sido produzidas 140 mil toneladas, a quantidade mais alta conseguida nos últimos 30 anos. O diretor do Instituto de Fomento do Caju, Ilídio Bandi, considera isto um sinal de recuperação que o setor está a dar.
Nós estamos com convicção de que havemos chegado aos índices que atingimos nos anos 70, de cerca de 200 mil toneladas. Acredito que nos próximos 3, 4 anos vamos chegar a esse índice. Estamos a assistir a uma grande azáfama de novos plantios, que é o segredo de tudo. Que naturalmente os cajueiros que produziram bem nos anos 70, hoje não estão com capacidade de produzir, são velhos, têm que ser substituídos por novos e também introduzir novas áreas. Neste momento nós estamos a entrar em áreas que há muito tempo não se consideravam, digamos, habituais, tradicionais no caju. Estamos a começar a produzir caju no Niassa, estamos a introduzir o caju em Tete, estamos a introduzir o caju na zona norte da província de Manica, da província de Sofala.
Alguns economistas dizem que as imposições do Banco Mundial tiveram o impacto que tiveram no setor do caju, mas neste momento é preciso reavaliar as políticas agrárias para que o setor do caju e outros possam de facto recuperar. Este é o ponto de vista da economista Celeste Banzi.
É importante fazer-se um estudo de base em relação àquilo que são as políticas que estão sendo feitas ao setor agrário, em termos do próprio crédito que está sendo dado ao setor agrícola, à cadeia de valores do setor agrícola.
Por outro lado, é preciso também que a orçamentação para a agricultura aumente de forma a atingir os tais 10% recomendados por organizações internacionais. Economista João Mosca.
Até o momento, o máximo que se atingiu foi 7%, 7,5%, e, portanto, capacitar o Estado para desempenhar melhor as suas funções de investigação, extensão, sanidade animal e vegetal. Não só aumentar o orçamento para a agricultura, mas também ver internamente, dentro do próprio orçamento da agricultura, como é que os recursos estão alocados.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Maputo partimos para Bissau, onde encontra-se uma missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que é a CEDEAO. Esta é a primeira visita oficial de uma delegação de alto nível desta organização, depois da aplicação de sanções a algumas figuras guinenses responsabilizadas pelo incumprimento do acordo de Conakry, Lassana Kassama.
A delegação chefiada pelo atual presidente do Conselho de Ministros da CEDEAO, integrando também o novo presidente da comissão da CEDEAO, o marfinense Jean-Claude Kissebro, continua a desdobrar-se em contatos com os guineenses envolvidos no processo ligado ao cumprimento do acordo de Conakry. Robert Dussey, ministro dos Negócios Estrangeiros do Togo e chefe da missão da CEDEAO, disse à imprensa que não vieram para a Guiné-Bissau com o objetivo de aplicar mais sanções a quem quer que seja, mas sim ajudar o país a sair da atual crise através da avaliação da situação no terreno.
Venus ici pour sanctionner qui que ce soit en Guinée-Bissau. Nous sommes venus évaluer la situation politique et proposer des sorties de crise.
Missão ministerial da CEDEAO em Bissau. Também em Bissau está uma missão angolana que pretende reativar acordos de cooperação com autoridades guineenses, visando, sobretudo, reagender projetos Bauxite Angola, Porto de Águas Profundas de Buba, no sul do país, e o setor da industrialização da castanha de caju. Gino Carneiro, vice-presidente do Parlamento angolano, é quem está à frente da missão. A visita termina hoje. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
O presidente de Timor-Leste, Francisco Guterres Lo'olo, apelou à máxima participação dos eleitores no processo de 12 de maio, que deve escolher um novo governo. O atual executivo, minoritário, caiu por falta de apoio no Parlamento. O apelo de Lo'olo foi feito ontem, no início da campanha. O meu colega Álvaro Lugier Andrade falou há momentos com um analista timorense sobre as eleições que está vizinho.
É verdade, Amâncio Miguel, o governo liderado pela Fretilin e pelo jovem Partido Democrático não conseguiram fazer aprovar nem o seu programa de governo, nem o orçamento no Parlamento, por terem apenas 30 das 65 cadeiras. Em consequência, o presidente Francisco Guterres Lo'olo marcou novas eleições para o dia 12 de maio. Ontem começou a campanha eleitoral, em que participam muitos partidos e várias coligações. Para entender as correntes políticas e programáticas em jogo, falei com António Ramos, analista político, que começou por explicar o mosaico partidário atual.
Fala-se três forças políticas mais importantes. É o Partido Fretilin, o partido histórico, o partido que liderou o movimento de libertação, e depois, por outro lado, um partido de coligação, formado também por dois importantes líderes da resistência, Xanana e Taur Matarruat. São os dois partidos que têm a força em termos de previsão dos analistas nacionais que vão disputar até o fim, durante os meses, explicar os seus programas para os eleitores. Por outro lado, a Fretilin continua apostando num discurso de quer apostar na política social para todos, quer apostar no, na economia com base na economia da família, economia social e desenvolvimento sustentável. Por outro lado, a CNRT, liderada pela Senana Guzmán Torma Perua, apostar na continuidade da política de desenvolvimento que o Xanana liderou durante 10 anos. E a última arma que eles vão utilizar é a assinatura de tratado de fronteira marítima com a Austrália.
Com tantas formações políticas na corrida de dois partidos maioritários, como a Fretilin e o Congresso Nacional de Reconstrução Timorense de Xanana Guzmão, o Partido Democrático, considerado da jovem geração e que se juntou à Fretilin na composição do governo 60, pode ter outra vez uma palavra importante na ótica de António Ramos.
Desde a sua fundação, depois da independência, até agora, um partido que vai ser determinante na próxima formação de governo.
Ainda de acordo com aquele observador, os novos eleitores e aqueles considerados mais letrados vão definir o vencedor das eleições em Timor-Leste.
O cientista político brasileiro Oswaldo Dejon diz que é pouco provável que Lula da Silva, que cumpre a pena de prisão, concorra às eleições no seu país, obviamente. Entrevistado por Patrick Vaz, este cientista faz referência ao facto de Brasil ter uma justiça eleitoral e uma justiça comum.
É bom lembrarmos que no Brasil há uma justiça eleitoral e uma justiça comum. Os trâmites da justiça eleitoral não são necessariamente os mesmos da justiça comum. Então pode ser que o ex-presidente consiga, em algum momento, numa eventualidade, inclusive, da soltura do ex-presidente, o registro da candidatura. É muito improvável, nesse momento, com as informações que se tem, com o curso do processo, que ele consiga realmente chegar às eleições. Mas é possível que ele consiga postergar essa decisão, da mesma forma que construir uma candidatura dentro do PT.
O especialista chama a atenção para alguns nomes de possíveis sucessores apresentados por Lula em discurso aos militantes no Sindicato dos Metalúrgicos antes de ser preso.
O que a gente pôde ver no comício, na missa, agora no sábado, é que o ex-presidente levou ao palanque o candidato do PSOL, Boulos, e a candidata do PCdoB, Manuela. E discretamente o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, também estava no palanque. Mas ele destacou em especial essas duas pessoas que diz no início. Mas acho muito difícil de que o ex-presidente não lance um candidato do próprio PT, não só pela condução do processo, mas também porque ele buscará alguém, não apenas para sucedê-lo, mas para que possa haver uma discussão controlada por dentro dos quadros petistas e por ele pessoalmente.
Sem Lula da Silva na disputa presidencial, o processo vai ficar bem mais polarizado, entende o cientista político.
A despeito da polarização política e das ideias no país, nós teremos uma eleição muito provavelmente fragmentada. Nós temos nesse momento várias candidaturas, algumas em construção, outras um pouco mais consolidadas. Nós temos, então, já um período em que os candidatos já estão correndo o país, já estão discutindo com seus apoiadores quais são os planos para que eles possam chegar até as eleições. Mas é claro de que a saída do ex-presidente Lula faz com que uma massa bastante grande de eleitores, aí aproximadamente 30%, 35% do conjunto de eleitores, fiquem, nesse momento, aguardando uma instrução do presidente Lula, aguardando quais são suas decisões, para que possa haver uma eventual migração.
Repórter Patrick Vaz.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu hoje a Rússia que as forças militares do seu país estão prontas para atacar a Síria e lamentou que Moscou seja aliado de, citamos, um animal. A advertência de Trump, através do Twitter, surgiu depois do embaixador russo no Líbano, Alexander Zaspigin, ter dito que as forças russas derrubarão qualquer míssil contra a Síria. Mayra de la Salette.
Donald Trump avisou que os mísseis americanos estão a chegar e, citamos, agradáveis, novos e inteligentes. Fim de citação. Antes, o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, advertiu para o perigo de qualquer ação na Síria que possa, e passamos a citar, desestabilizar a já frágil situação da região. Fim de citação. Mais tarde, o presidente americano voltou a usar o Twitter para dizer que o relacionamento dos Estados Unidos com a Rússia é pior agora do que nunca. E isso inclui a Guerra Fria. Não há razão para isso. Para Trump, a Rússia precisa dos Estados Unidos para melhorar a sua economia, o que seria mais fácil do que avançar com a corrida armamentista. Em resposta, a porta-voz do Ministério Russo de Relações Exteriores disse que seria grande ideia acabar com a corrida armamentista. Comecemos com as armas químicas dos Estados Unidos, ripostou. Logo após a declaração de Trump, o chanceler russo Sergei Lavrov também se manifestou, afirmando que os mísseis americanos deveriam ser direcionados a terroristas, não para um governo legítimo. Entretanto, no terreno, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, órgão com sede no Reino Unido que monitora a guerra síria, afirmou que forças pró-governo na Síria estão a esvaziar importantes aeroportos e bases aéreas militares, o que dá indício de uma preparação para um possível ataque americano. O Pentágono disse à agência Reuters que não comentará potenciais ações militares futuras. A tensão entre os Estados Unidos e a Rússia aumentou depois de, no sábado, um ataque alegadamente com armas químicas ter provocado a morte de 70 pessoas, entre elas crianças e mulheres, em Duma, na região da Ghouta, na Síria.
A Organização das Nações Unidas espera que a República Democrática do Congo participe no final desta semana em Genebra, Suíça, numa conferência de doadores destinada a angariar 1 bilhão e 700 milhões de dólares de ajuda para salvar vidas. As autoridades da República Democrática do Congo indicaram que vai boicotar a referida conferência por ser falsa a descrição da Organização das Nações Unidas de que a crise humanitária é uma catástrofe e assim apresentar uma má imagem do país. Este é o tema de trabalho da nossa colaboradora em Genebra, Liza Schlein, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
As Nações Unidas indicaram que mais de 13 milhões de pessoas na RDC necessitam de assistência humanitária. 7 milhões e 700 mil pessoas passam fome e mais de 2 milhões de crianças mal alimentadas estão em risco de morrer e 4 milhões e meio foram deslocadas pelo conflito. Face ao piorar das condições na RDC, as Nações Unidas declararam três regiões no país, Kasai, Tanganyika e Kivu Sul, como estando no nível 3 de emergência, ou seja, o índice mais elevado de emergência. Um porta-voz do Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários, Jan Slark, indicou à Voz da América que o desagrado do governo da RDC é baseado num mal-entendido.
It's not a classification of the severity of the crisis, it's a classification that is internal to the UN system so that we mobilize, so that we are able to respond.
Não se trata de uma classificação de severidade de uma crise, diz ele. Trata-se de uma classificação interna do sistema da ONU para poder responder à crise como tal. Por outras palavras, Lerck precisa que a designação destine-se a obter as organizações humanitárias preparadas para que as ações de assistência tenham o fim de dar resposta adequada à necessidade existente.
That includes, for example, things such as ensuring that there is a deputy humanitarian coordinator in place. It is to make sure that staff, and there are hundreds of additional staff, UN and NGOs.
Isto inclui, diz ele, por exemplo, que existe um adjunto de coordenação no local, assegurar que o pessoal da ONU ou da organização não governamental seja enviado para a RDC e possa aplicar os programas necessários. A ARC acentua que a classificação de emergência foi feita por um período de 6 meses e que esse período expira a 20 de abril. O porta-voz refere que o convite da ONU para a RDC participar na conferência, que tem início na sexta-feira, ainda se encontra em aberto e que a ONU espera que o governo altere a decisão e esteja presente. No entanto, independentemente do que vier a acontecer, a conferência será realizada, pois estão em causa as vidas de milhões de pessoas e dependem da generosidade da resposta e do apoio dos países doadores.
E a caminharmos para o final desta segunda parte da emissão vespertina, e tal como sempre acontece, vou convidar agora o João Santa Rita e a sua habitual página.
Na página desportiva vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol, a Liga dos Grandes, onde ontem houve bomba, explosão, barraca grande para o Barcelona. Mas antes disso, vamos aos jogos de hoje. onde não deve haver surpresas. Vamos. Real Madrid recebe o Juventus de Itália. É um passeio. Real foi a Itália ganhar por 3-0. Juve ganhar por 4-0 em Madrid. Nem pensar. Real está nas meias finais. Outra equipa espanhola, o Sevilha, está na Alemanha para defrontar o já consagrado campeão alemão Bayern de Munique. Na primeira mão, Bayern foi a Espanha ganhar por 2-1. Em teoria, portanto, Bayern já está também nas meias finais, mas na eliminatória anterior, Sevilha tinha empatado em casa com Manchester United e depois foi a Inglaterra ganhar por 2-1. Atenção à Sevilha, portanto, mas Bayern é favorito. Quem era favorito para passar ontem às meias finais era o Barcelona, que na primeira mão em Espanha tinha ganho por 4-1 ao Roma. Ontem, na capital italiana, foi dominado, destroçado, humilhado, perdeu por 3-0 e perdeu bem. Golo do Roma em Barcelona, dá-lhe a passagem às meias finais. Roma foi melhor, tática, fisicamente, com mais vontade. Barcelona, irreconhecível. Equipa cansada, sem capacidade de fazer aqueles passes que marcam a equipa, não teve resposta. Arrivederci, hasta la vista. Barcelona tem estado a dar sinais de estar em queda de forma e isso ficou bem evidente ontem. Terceiro ano consecutivo em que são eliminados nos quartos de final. Manchester City pode estar também a atravessar um mau período. Com o campeonato inglês em mão, Manchester City, tal como o Barça, parecia imbatível há poucas semanas atrás. Ontem voltou a perder na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Liverpool, agora por 2-1, já tinha perdido por 3-0 na primeira mão. Terceira derrota consecutiva do Manchester City, que no fim de semana perdeu também para o campeonato inglês em casa com o Manchester United. Não se pode ganhar todas, é a moral da história do que se passou ontem. Em termos de dinheiro, a presença nas meias finais dá 10 milhões e meio de dólares. Os contabilistas do Barcelona devem estar a pensar, lá se foi 20% do salário do Messi. Basquetebol americano, os campeões, o Golden State Warriors, ontem apanharam uma surra, uma cabazada das grandes. Foram até a Utah e perderam 119-79, 40 pontos de diferença. Já não conta para nada este jogo, pois ambas as equipas já estão apuradas para os playoffs, mas 40 pontos, parece demais. Houston Rockets, que comanda essa conferência, a Conferência Oeste, onde o Golden State está em segundo lugar, pois o Houston Rockets ontem ganhou. Foi até Los Angeles bater o Lakers 105-99. Indiana perdeu com o Charleston 119-93. Atlanta jogou em casa, perdeu com o Philadelphia 121-113. E equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa e ontem obteve um bom resultado. Bateu o Boston 113-101.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã vai falar o Cédric de Carvalho, jornalista e ativista angolano. Aliás, ele é também o convidado hoje na página Agenda Africana. E no final, os títulos da imprensa americana. A edição impressa do Washington Post dá grande destaque na página superior da primeira página, o depoimento de Mark Zuckerberg no Congresso sobre os problemas da privacidade da plataforma Facebook, empresa da qual ele é presidente. O título deste trabalho é Zuckerberg promete reforma. Ainda na página, ou melhor, na primeira página, referência para os arquivos do advogado de Trump, que visaram duas mulheres que alegam ter sido, ou melhor, terem tido relacionamento com o presidente. O New York Times, na edição da internet, destaca que Paul Ryan, o speaker da Câmara dos Representantes, anunciou que não irá concorrer nas próximas eleições. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Um grande abraço do Amães Miguel. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última página.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 14 horas 31 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado. A temperatura era de 13 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. Na assistência técnica continua a ser de Bill Andrade. Temas do dia. Presidente Trump lamentou que Moscou seja aliado da Síria. Na Argélia, a queda de avião militar causa a morte a 257 pessoas. 11 de abril de 2018, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Na cidade de Nampula, em Moçambique, o presidente interino Américo Lamela pode ser forçado a renunciar ao cargo por indicação do seu partido, o MDM, antes de entregar a pasta ao novo edil eleito, Paulo Vahale, da Renamo. Detalhes com a Adina Soale.
A Assembleia Municipal incluiu a última hora na proposta de agenda da sua primeira sessão, que decorre hoje e amanhã, a eleição de um novo presidente e vice-presidente do órgão. Américo Lamela, que assume a interinidade da autarquia desde a condenação de Manuel Tocova em novembro do ano passado, na qualidade de presidente da Assembleia Municipal, deverá deixar o cargo e, por inerência, a presidência da cidade antes da posse do novo edil. A decisão é do partido de Lamela, o MDM, como diz o chefe da bancada na Assembleia Municipal, Jamal José. O partido, vendo a conjuntura atual da autarquia e os membros ao nível nacional, pretende implementar algumas mudanças, disse.
É uma questão muito simples, porque estamos numa fase muito complexa ao nível do município de Nampula. Então, o partido MDM achou melhor, em termos organizacionais e vendo a conjuntura política atual que o partido tem, inclusive os membros do partido e o município no seu todo. Então, o partido do nível nacional é...
Entretanto, o jornal local, Iqueli, escreve que Emel está a ser forçado a renunciar para dar espaço a outros membros do seu partido, de modo que possam receber alguns benefícios financeiros antes da entrada da Renamo na gestão de Nampula. Luís Aristides, representante da tutela administrativa em Nampula, alerta para o fato de Emele incorrer numa ilegalidade caso ele renunciar e apela a que prepare para a passagem de pastas ao novo presidente. Aristides considera não haver razões para a renúncia neste momento.
A ter que renunciar agora, conforme está previsto, estaria a violar a lei. É por essa razão que nós recomendamos a ele, aconselhamos a ele, para que essa renúncia não tenha lugar agora, que o aguarde. Ele tem que agora preocupar-se na preparação do relator do fim do mandato. Tem que estar a preparar as finanças do município, o patrimônio, assim como o pessoal municipal, para entregar o novo edil eleito muito recentemente.
De salientar que a cidade de Nampula prepara-se para receber o novo edil, Paulo Vahanle. Entretanto, alguns vereadores, como é o caso do das finanças, já submeteram documentos para deixar o cargo. Recorde-se que desde a morte de Mahamudu Amurani, em outubro, algumas contas do município continuam bloqueadas. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
E agora desde Washington, a economia com o Álvaro Lúcio Andrade.
Vamos agora à nossa habitual revista económica e começamos hoje com o impacto da tensão em torno da situação na Síria e as posições dos Estados Unidos e da Rússia na economia. Os preços do petróleo aumentaram hoje, mantendo-se próximos de máximas em quase 3 anos, sustentados pela tensão política no Médio Oriente, embora o aumento da oferta nos Estados Unidos tenha atenuado os ganhos. Nas primeiras horas de hoje, o petróleo Brent subia 0,79 dólares, ou 1,11%, a 71,83 dólares por barril. O petróleo dos Estados Unidos avançava 0,75 centavos do dólar, ou 1,14%, a 106,26 dólares o barril. Entretanto, a Bolsa de Nova Iorque começou em baixa, com o índice Dow Jones a perder 0,60%, enquanto o Nasdaq recuava 0,39%. O índice alargado do S&P 500 baixava 0,51%. Em Angola, o Kwanza voltou a depreciar-se face ao euro pela segunda vez numa semana, acumulando uma perda de 31% nos 3 meses do regime flutuante cambial, em que as taxas de câmbio são formadas nos leilões de divisas. Hoje, a taxa de câmbio média do euro ronda os 268,4 kwanzas, quando 1 de janeiro era de 185,40 kwanzas. Já o dólar americano é cotado à taxa média de 217,1 kwanzas, quando há 3 meses valia 165,92 kwanzas. Em Moçambique, o Instituto Nacional de Estatísticas revelou hoje que a inflação acumulada no primeiro trimestre foi de 1,74%. O valor representa menos da metade da inflação acumulada nos 3 primeiros meses de 2017, que foi de 4,3%. Ainda em Moçambique, mulheres empresárias dos Estados-membros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa vão poder beneficiar-se de uma linha de crédito para investimentos no país, à luz de um grande entendimento assinado pelo Banco Comercial de Investimentos, a Federação das Mulheres Empresárias e Empreendedoras da Cplp. A linha de crédito vai ajudar no desenvolvimento do empreendedorismo feminino, dizem os promotores.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira será o ativista e jornalista Cédric Carvalho.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
O jornalista e ativista de direitos humanos angolano Cédric de Carvalho propõe em livro um debate sobre Cabinda. O livro é Cabinda, um território em disputa. Nesta agenda africana, este ex-detido do grupo 15+2, acusados de tentativa de golpe de Estado e rebelião, conta a sua motivação.
Este livro é um projeto iniciado já há quase 3 anos, né? Quando projetei ainda na cadeia, é um projeto que visa reunir várias personalidades em torno de um tema, Cabinda, que é, como se sabe, uma zona de Angola onde se reclama a independência ou a autonomia, mas o governo angolano, criado pelo MPLA ao longo desses 40 mais de 40 anos, tem negado esse propósito, esse pedido aos que reivindicam. Mas ele ganha, digamos, um maior interesse pela forma como o governo nega, ou seja, que é pela via, não é uma simples negação, utiliza as Forças Armadas para silenciar, digamos, e perseguir todos aqueles que de viva voz reivindicam por esta autonomia ou independência de Cabinda. Pois, mas entretanto há um, como também é sabido, há um movimento armado que reivindica por Cabinda, que é a FLEC FAC, e na sua reivindicação, a única resposta que o governo tem dado, que é a que já foi dizer, é militar, tem também vitimado vários civis. Este livro vem exatamente para mostrar que é preciso congregar desde diferente num debate pacífico em torno da resolução da questão de Cabinda. Eu queria ter mais, mas há um convidado, que é o Marco Nuno, que foi primeiro-ministro de Angola, que pode, digamos assim, que é a personalidade que faz um equilíbrio dentro do livro, mas gostaria que tivesse mais, entretanto não foi possível, mas só os que defendem a permanência de Cabinda no território angolano. Entretanto, Marcolino Moco não faz essa defesa tão abertamente, mas dá para perceber a sua visão quanto a este tema. Mas é exatamente, o objetivo deste livro é exatamente trazer estas visões diferentes, dialogar dentro deste livro, mas não simplesmente a ficar neste livro. Daí que é meu propósito dar sequência ao trabalho sobre Cabinda, no sentido mesmo de colocar as várias sensibilidades angolanas e Cabinda a falar sobre o território, mas de forma a se encontrar uma resolução definitiva e positiva para todas as partes.
Teve a posição do MPLA, por exemplo, em relação a essa questão? É verdade que tem o Marcelino Moco, que é uma figura ligada ao MPLA?
Não tive. Fiz esforço para conseguir, não uma personalidade diretamente por ser do MPLA, mas fiz um esforço para conseguir alguém que defenda a permanência de Cabinda no território nacional. E daí que faço essa questão, que não necessariamente que seja do MPLA, porque há pessoas que não são do MPLA e defendem que Cabinda é Angola e ponto final. Não foi possível, mas não só essas personalidades que são a favor da manutenção do território, mas outras pessoas, ou várias pessoas, personalidades que também foram convidadas e não aceitaram. E algumas não responderam, como também é natural acontecer em projetos dessa natureza. Temos 7 coautores, comigo 8. Parece que até já foi muito bom, dada a complexidade do tema a abordar.
E como é que reagiu o sistema em Angola em relação a este livro? O Cédric já teve tantos problemas, já esteve na cadeia. Não fica, de certa forma, intimidado em continuar este seu ativismo e em temas quentes, considerados quentes como este?
Comecei esse livro na cadeia e quando comecei fiz contactos, ainda mesmo na cadeia, fiz alguns contactos com os convidados, com autores neste livro. E várias vezes fui até, algumas pessoas tentaram me desmotivar a dar sequência a esse livro com toda a razão que merecem, que era exatamente temer por represálias maiores do que eu já estava a passar na altura, estava preso, né? Se eu temo, é claro que eu temo, mas ao mesmo tempo eu não consigo ficar indiferente a essas questões, porque o que me tranquiliza sempre é saber que não estou a fazer nada que seja errado. claramente estou a desafiar um regime que já demonstra de que tem todo o poder para esmagar, humilhar, como humilhou, esmagou várias pessoas que antes de mim se pronunciaram sobre cabine, inclusive hoje algumas dessas personalidades estão na própria Assembleia Nacional. Mas foi mesmo com este receio que dei sequência. Dei sequência também por já ter estado preso, e acredita que isto é um grande antídoto, quando se já está preso e na forma em que fomos presos, o regime em que fomos colocados, tudo isso acaba por ser um antídoto para qualquer pessoa que já tenha passado por isto. E eu estava, digamos assim, vacinado. Entretanto, também tenho consciência de que o que passamos não é o fim da maldade que o MPLA pode fazer, porque, como sabemos, até são capazes de matar, sem hesitar. Mas ainda assim também sei que há outros mecanismos de tortura que me poderiam ser aplicados, mas sempre tive a convicção de que não deveria recuar.
O primeiro capítulo do livro é Cabinda, uma identidade adiada. Este capítulo serve para explicar o contexto, se calhar nos ajudar aqui a resumir o que é que este artigo do Alberto Oliveira Pinto diz.
Ora, o professor Alberto Oliveira Pinto é um historiador. E como historiador, fazia todo sentido que logo ao fazer a abertura do livro tivéssemos uma história sobre Cabinda. O que é Cabinda, como é que ela surgiu, os seus reinos e tudo mais. Neste capítulo, o professor Alberto Oliveira Pinto fala sobre as linhagens mercantis de Frank e Puna, onde fala-se bastante de como estas personalidades Cabinda estiveram também envolvidos com, já muito antes mesmo do Tratado de Simulambuco, estiveram já envolvidos diretamente com o regime colonial português. E toda essa historiografia, e o professor Alberto Oliveira Pinto, que também fez isto no lançamento, mostra, serve para explicar um pouquinho como é que o Tratado de Simulambuco é assinado. Como é? São três tratados, a par de outros que perderam-se, não têm sido citados, e inclusive outros em outras partes de Angola. Há três tratados, que é Chifuma, Chicamba, e Simulambuco. Esses três tratados, como é que se chega a eles? O processo é exatamente este. É porque a relação de personalidades Cabinda com o regime colonial português já era anterior a este tratado de protetorado. E estas figuras, esta relação que se frisa, é por estas figuras já, afinal, também estavam envolvidos nas questões de negócio com portugueses. O professor Oliveira Pinto faz essa ressalva para dizer, olha lá, que outros acordos, ou melhor, outras propostas de acordos de protetorados foram feitos a Cabinda. Entretanto, Cabinda recusou outros acordos. Mas por que adota, porque fica com, aceita o tratado de protetorado com Portugal. Não era exatamente por ser o melhor tratado, o melhor acordo. Era exatamente porque, na altura, essas personalidades, que eram as personalidades de Cabinda com maior destaque, já estavam envolvidos com negócios e que envolvia, isto é importante frisar, que envolvia exatamente o tráfico negreiro, e outros países que haviam apresentado como proposta o protetorado, que é exatamente a cabeça, a Grã-Bretanha, estavam contra o tráfico negreiro, estavam contra a escravatura. Mas, entretanto, Portugal não estava ainda nesta altura, estava ainda atrasado nesse processo de abolição da escravatura, e era mais-valia para as personalidades Cabinda estabelecer uma parceria um tratado de protetorado com Portugal.
Cédric, vamos também explorar um outro aspecto. Além de organizar o livro, tem um capítulo que escreve neste livro, que é justamente Cabinda à luz da imprensa estatal, o caso do Jornal de Angola. Será que podemos desconfiar que aqui também levanta questões ligadas à propaganda estatal em relação à Cabinda?
Exatamente, mas eu fiz até um artigo onde não, que é bem situado no seu horizonte temporal. Eu fui para duas datas concretas, que é 2011 e 2012, e é exatamente o ano pré-eleitoral e eleitoral, para ver qual é a relevância que Cabinda tem no jornal, que é a voz oficial do governo. E provo neste artigo que há um desprezo de Cabinda na mídia angolana, que representada pelo Jornal de Angola. E mais uma vez, por causa da metodologia, para ser ainda mais específico, na questão, eu só me centrei na questão econômica, e neste âmbito percebi claramente, está isso provado, que é Cabinda, enquanto não houver eleições, não tem tanta relevância no espaço midiático angolano. Em 2012, exatamente por ser um ano eleitoral, ela ganha relevância.
Essa questão da Cabinda e daquilo que tem lido e desta organização que o livro que fez, que solução é que pode vir a ter?
Olha, eu nasci em Luanda e não tenho digamos, tanta autoridade para falar sobre o que realmente os Cabindas, é ideal para Cabinda, para os Cabindas. Mas a minha perspectiva é de que a melhor via, a melhor solução é a autonomia, ou seja, em que Cabinda lhe é dada uma autonomia, a igualdade de várias partes, de vários territórios, e nesse momento falo de Portugal. Então dou o exemplo dos Açores e da Madeira. Há essa autonomia. Há uma autonomia funcional, execuível, que beneficia realmente as populações destes territórios. E Cabinda, se tivesse uma autonomia desse gênero, seria muito bom mesmo. Entretanto, o governo angolano tem violado os pequenos acordos que estabelece. A sociedade civil Cabinda, isso eu tenho notado, mas também pessoas de Cabinda, como Padre Tati, o José Marcos Mavum, há um tempo, já começaram a perceber que a juventude Cabinda, que é como toda parte de Angola, a maior percentagem da população, começa já não ter sequer esperança alguma numa autonomia e parte logo para outro extremo, que é a independência. Independência e ponto final. Mas só se está aí para esse outro extremo exatamente porque o meio termo, que é a autonomia, que beneficia ambos, está os poucos elementos que havia, como este acordo, o Estatuto Especial para a Cabinda que frisei, está a ser violado.
O livro Cabinda, um território em disputa, tem textos, entre outros, de Alberto Oliveira Pinto, Marcolino Moco, Rui Newman e José Marcos Mavungo. Cédric de Carvalho, nosso convidado, organizou. Foi a Agenda Africana, aqui na Voz da América, com Amâncio Miguel.
Obrigado, Amâncio. Agora vamos para as notícias desta quarta-feira, dia 11 de abril de 2018. O presidente norte-americano Donald Trump advertiu a Rússia que as tropas do seu país estão prontas para atacar a Síria e lamentou que Moscou seja aliada de, e citamos, um animal. A advertência de Trump através do Twitter surgiu depois do embaixador russo no Líbano, Alexander Zazimsky, ter dito que as forças russas derrubarão qualquer míssil que seja enviado contra a Síria. Donald Trump avisou que os mísseis americanos estão a chegar e citamos agradáveis, novos e inteligentes. Fim de citação. Antes, o porta-voz do governo russo, Peskov, advertira para o perigo de qualquer ação na Síria que pode desestabilizar a já frágil situação na região. A tensão entre os Estados Unidos e a Rússia aumentou depois de, no sábado passado, um ataque alegadamente com armas químicas ter provocado a morte de 70 pessoas, entre elas crianças e mulheres, em Duma, na região de Ghouta, na Síria. Um avião militar caiu perto da base de Boufarik, na cidade de Blida, na Argélia, provocando a morte de 257 pessoas. A aeronave de fábrica russa, um Ilyushin 76, tinha acabado de descolar da base aérea de Boufarik e seguia para Béchar, no sudoeste do país, de acordo com a agência estatal Algeri Presse. Um membro do partido do governo na Argélia, a FLN, afirmou à emissora televisiva que entre as vítimas estavam 26 integrantes do movimento de independência de Polisário do Saara Ocidental. Desconhecem-se por agora as causas do acidente. No Zimbábue, uma comissão parlamentar vai convocar o antigo presidente Robert Mugabe para depor numa investigação aos lucros perdidos na indústria mineira. Os deputados querem questionar a afirmação de Mugabe que o país perdeu 15 mil milhões de dólares em lucros diamantíferos devido à corrupção e à exploração estrangeira. Mugabe, cujo regime foi acusado de desviar lucros dos diamantes, foi deposto, recordamos, em novembro do ano passado em golpe militar e substituído pelo seu vice, o atual presidente Emmerson Mnangagwa. Com 94 anos de idade e a viver fora dos olhares públicos desde que foi afastado, desconhece se Mugabe pode ser forçado a comparecer e a responder às perguntas dos deputados. As Nações Unidas esperam que a República Democrática do Congo participe no final desta semana em Genebra, numa conferência de doadores destinada a angariar 1 bilhão e 700 milhões de dólares de ajuda para salvar vidas. As autoridades da RDC indicaram que vão boicotar a conferência por ser falsa a descrição da ONU de que a crise humanitária é uma catástrofe e assim apresentar uma má imagem do país. As Nações Unidas indicaram que mais de 13 milhões de pessoas na RDC necessitam de assistência humanitária. 7 milhões e 700 mil pessoas passam fome e mais de 2 milhões de crianças mal alimentadas estão em risco de morrer e 4 milhões e meio foram deslocadas pelo conflito. Face ao piorar das condições na RDC, as Nações Unidas declararam três regiões do país, o Kasai, Tanganyika e Kivu Sul, como estando no nível 3 de emergência, ou seja, o índice mais elevado de emergência. O presidente da Câmara dos Deputados, o republicano Paul Ryan, revelou que hoje que não se recandidata a mais um mandato na eleição de novembro e que deixará o cargo em janeiro de 2019. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em novembro de 2013, o povo ucraniano juntou-se na Praça Central de Kiev, ou Maidan, para exigir que as suas vozes fossem ouvidas. Após três meses de protestos, o presidente Viktor Yanukovych, que tinha tentado distanciar o país da Europa e juntar-se mais com a Rússia contra a vontade do povo, fugiu da Ucrânia. Os heróis de Maidan venceram a batalha, mas herdaram um país onde os interesses corruptos desde há muito tempo que impediam a reforma. Trabalhando com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ou USAID, o Departamento de Estado e os parceiros, o governo dos Estados Unidos tem trabalhado com a sociedade civil ucraniana e o governo do presidente Petro Poroshenko para colocar a Ucrânia no caminho de cumprir a promessa do Euromaidan, uma Ucrânia estável, democrática, próspera e livre. A Ucrânia, onde o primado da lei e os baixos índices de corrupção atraíram o investimento doméstico e estrangeiro, é necessário para assegurar o sucesso económico. No entanto, isto não é uma proposta simples e não pode acontecer sem um número de reformas difíceis. Embora muito tenha sido alcançado nos últimos quatro anos, ainda existe muito para fazer. Por esta razão, Susan Fritz, a diretora regional da missão do USAID para a Ucrânia e a Bielorrússia, declarou recentemente que a mudança encontra-se a caminho. O setor da justiça e o sistema de cuidados de saúde estão a ser reestruturados. No entanto, esforços continuados para combater a corrupção incluem a instalação de um tribunal anticorrupção independente, essencial para solidificar a reforma do sistema judicial. A descentralização conduz os recursos do governo mais próximos dos cidadãos e as comunidades trabalham para tornar os serviços do governo mais eficientes e responsáveis, escreveu Fritz. A governação eletrónica ajuda a automatizar os sistemas do governo para permitir transparência e responsabilização dos processos governamentais. A reforma do setor da energia e a reestruturação do sistema de fornecimento de energia, uma vez concluído, vai fornecer ao país maior independência energética e segurança. Embora a Ucrânia ainda esteja longe de declarar êxito no processo de reformas e a vitória sobre a corrupção, acreditamos que ajudamos consideravelmente, escreveu Fritz. O nosso objetivo na USAID é inabalável, acentuou Fritz. Para continuar a parceria com o governo da Ucrânia e o setor privado da sociedade civil a eliminar a corrupção, promover a democracia e estimular o crescimento económico inclusivo.
Estamos comprometidos em fazer a Ucrânia autossuficiente e ajudar os ucranianos a alcançar a prosperidade que desejam e merecem. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.